Espanha e Áustria, parece simples. A Áustria já teve grandes times na história das Copas, o último em 78, quando ganhou da Espanha por 2-1, gols de Krankl e Schachner na época. O único jogo de Copa de Espanha e Áustria foi esse de 78, quem ganhou foi a Áustria, mas a Espanha é favorita. Favorita, mas o jogo não é simples. Portugal e Croácia. Se Portugal jogar o que não jogou na fase de grupos, a Croácia passa para Portugal. Portugal não está bem. E se os vencedores se enfrentam, né? Pode ser Portugal e Espanha nas oitavas de final. Mas Portugal tem que jogar mais do que está jogando para ganhar da Croácia. E à noite tem Suíça e Argélia. Ah, curioso o encontro do Vladimir Petkovic, que foi técnico campeão da Copa Itália pela Lazio, quando o Hernani jogava lá em 2013, que depois foi técnico da Suíça na Copa do Mundo de 2018, quando enfrentou o Brasil, e hoje pela Argélia enfrenta a Suíça, o país que dirigiu em Copa do Mundo. Suíça me parece melhor, mas vai ser um jogo desses amarrados. Então, Espanha e Áustria, 2 da tarde, não, 4 da tarde, 3 da
Isso.
tarde aqui. Portugal e Croácia,
8 da
oito da
noite.
noite. E Suíça e Argélia,
Meia-noite.
meia-noite aí. Isso.
Exatamente. É. Exatamente.
Estava fazendo o fuso ao contrário.
Suíça e Argélia já é amanhã para nós aqui.
É isso aí.
Mas
Para
enfim,
mim
mas
é
é isso, é
11 da noite aqui
meia-noite.
ainda.
É meia-noite. Mas
É isso
enfim,
aí. Eu
tá
fiz a
bom.
conta do fuso invertida, perdão.
Imagina. Você imagina, indo para lá e para cá nos Estados Unidos. Indo para o
Ele
México
está fazendo.
também, enfim,
Sim.
todo esse processo aí. Você só não foi para o Canadá, né, amigo?
Não fui para o Canadá. Aliás, para o Canadá, na minha vida, eu só fui uma vez para Toronto. Passei 2 dias em Toronto, mas nunca fui para o Canadá. São 13 jogos no México, 13 no Canadá, 78 nos Estados Unidos, nessa Copa dos Três Países, a Copa da América do Norte. E eu estou fazendo conta até para fazer minhas fichas, que eu coloco o horário local, o horário de Nova Jersey, onde eu estou, e o horário do Brasil, para depois eu saber que horas foi o jogo lá na frente, quando eu procurar no arquivo.
Tá bom, valeu, um abraço, até mais.
Até mais, Milton. Até amanhã, Cássio. Até amanhã para todo mundo
Até
também.
amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O pastor Márcio Pôncio foi preso no Rio de Janeiro em mais uma etapa da Operação Unha e Carne. A ação investiga as relações entre políticos e o crime organizado no Estado. A Polícia Federal também cumpre mandados judiciais contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Os dois já estão presos. Bacelar será transferido do Complexo Penitenciário de Bangu, em Jericinó, para um presídio federal. De acordo com os investigadores, o objetivo da operação é encontrar mais indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho e a possível ramificação do esquema nos poderes executivo e legislativo do Rio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encomendou um estudo técnico para tentar adotar imediatamente o fim da escala de trabalho 6x1. A estratégia é fazer um ajuste no texto por meio de uma emenda de redação, sem que a proposta precise voltar para a Câmara. Também existe a possibilidade de o próprio governo realizar uma adequação depois de a PEC ser promulgada. Em reunião com líderes sindicais na quarta-feira, Alcolumbre afirmou que o período de transição proposto é muito longo. O texto aprovado pelos deputados concede 14 meses para empresas reduzirem a carga de trabalho semanal de 44 para 40 horas. No horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
9:04.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN nesta quinta-feira, 2 de julho de 2026. Vamos a Brasília. Felipe Igreja tem informações para nós. Fala, Felipe.
Milton, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para o projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo e torna a prática inafiançável e imprescritível. Foram 293 votos a favor da urgência e 158 contrários. Com a aprovação da urgência, o texto, que já passou no Senado, poderá ser votado agora diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A expectativa é que essa análise do mérito ocorra nas próximas 2 semanas, ainda antes do recesso. A aprovação da urgência passou com o apoio de partidos da esquerda. Orientaram a favor do requerimento de urgência PT, PCdoB, PSB, PV, além do PSOL e da Rede. Já os partidos de direita, como o Novo, o PL e o Missão, foram contrários à urgência. Partidos do Centrão, como União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB e Podemos, por exemplo, acabaram liberando as bancadas. Houve críticas ainda da bancada evangélica, preocupada com trechos da Bíblia que falam sobre a submissão da mulher ao homem, como destacou o deputado Otone de Paula, do PSD.
A Bíblia diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É que o texto da Câmara, ele não dá as garantias de que não haverá a quebra da liberdade religiosa. É só isso.
A relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB, explicou que já houve mudanças em relação ao texto do Senado, para deixar objetiva a definição do crime de misoginia.
O texto, ele não fala mais em menospreza a mulher, ele não fala sequer em ódio à mulher. O texto traz uma definição muito clara do que é o ato criminoso. O texto trata de ato de misoginia. Essa já é uma mudança, para deixar claro que um sentimento, que uma opinião não caracteriza um crime. Mas o texto, ele vai além, presidente. Ele traz explicitamente o que configura esse crime do ato de misoginia. É a prática, é a indução, é a incitação à violência contra as mulheres.
Como foi aprovada apenas a urgência, o texto ainda deve passar por alterações antes da votação do mérito. O projeto prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para injúria por condição de mulher. Essa é a pena atualmente existente para injúria racial. E essa punição pode ser aumentada da metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou que o relatório do projeto ainda precisa ser construído ao longo das próximas semanas para que então possa ser aprovado antes do recesso. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Felipe Igreja. As informações aqui no Jornal da CBN, agora que são 9:08. Nós temos conversado com você sobre as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro americano, governo americano, impôs sanções a 2 brasileiros e 4 empresas por participação no esquema de lavagem internacional de dinheiro ligado ao PCC. Dessas empresas, 3 brasileiras e uma companhia portuguesa, todos por supostos vínculos com o primeiro comando da capital. Isso faz parte, essas medidas são parte daquele arsenal de instrumentos de coerção ampliado pelos americanos ao classificarem organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Rabi Nasser, professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Prazer estar com vocês.
O que simboliza o governo americano, os serviços de investigação americanos, diante de uma medida como essa e quais os reflexos que nós podemos ter, inclusive no combate ao crime organizado?
Sim. Então, Milton, essas medidas que foram adotadas ontem, eles fazem parte de um programa, né, de sanções dos Estados Unidos. Importante observar que os Estados Unidos têm diferentes programas de sanções. Alguns têm como alvo pessoas físicas e jurídicas, outros têm como alvo países, inclusive, né? Essas sanções de ontem contra duas pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas se inserem numa ordem executiva que visa combater práticas relativas a tráfico de drogas, né, e lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, eles se baseiam nessas regras internas, tem esse departamento do Tesouro, dentro dele tem esse órgão, que é o OFAC, que é responsável por fazer essas listas, né? Não é muito claro qual é o fundamento, apenas tem uma divulgação assim genérica, né, com alguns fatos, mas não tem muita clareza de quais são os fundamentos, né? Essas sanções, elas podem ser aplicadas com fundamentos plausíveis, né, e evidências fortes, ou o risco, e aí eu vou para a sua pergunta sobre eventuais repercussões, né, o risco que existe é que quando não há elementos suficientes e o governo americano decide ainda assim colocar uma empresa numa dessas listas, isso pode ser um problema para empresas brasileiras e de qualquer outro país, né? Então, se for suficiente apenas uma alegação de que uma empresa está facilitando, né, fluxo de dinheiro ilegal, e ela é colocada nessa lista, isso traz inconvenientes graves, né? Esse é o risco.
Professor, o que acontece na prática com as empresas e as pessoas que são sancionadas?
Então, elas, todos os ativos delas, a primeira consequência é que todos os ativos ficam bloqueados. Os ativos, claro, que estão ao alcance dos Estados Unidos, né? E aqui tem uma questão importante, que é o princípio da territorialidade na atuação dos países, dos estados. Em princípio, os órgãos do governo americano, a competência deles é sobre o território do país. Então, eles podem atuar em relação a bens, ativos, recursos que estão lá. Então, eventuais bens que essas pessoas tenham lá ficam bloqueados. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que todas as empresas e pessoas americanas ficam impedidos de se relacionar com essas pessoas listadas. E não só essas pessoas físicas e jurídicas americanas, mas também empresas controladas por elas, ainda que elas estejam em outros países, né? Então, uma subsidiária de uma empresa americana no Brasil fica impedida também de se relacionar com essas pessoas. E finalmente, tem as chamadas sanções secundárias, que é a possibilidade de outras empresas e pessoas estrangeiras também serem sancionadas se elas se considerar que elas estão ajudando a contornar essas sanções aplicadas a essas pessoas, né? Esses são os efeitos assim imediatos dessa designação.
Quando uma sanção como essa é imposta, existe um processo judicial com direito à defesa, apresentação de provas, etc.? Como é que é este processo?
Essa é uma ótima questão, Milton. Na verdade, não existe. Esse ato é de um órgão do Poder Executivo americano, né, dos Estados Unidos, do Departamento do Tesouro. Então, não há o exercício assim do contraditório antes da inclusão nessa lista. O que há é a possibilidade de, uma vez incluída a pessoa, ela tem que nomear um advogado nos Estados Unidos para pedir a sua remoção, né? E aí ela pode pedir acesso às justificativas da inclusão, questionar e tentar comprovar que a inclusão foi equivocada, né? O problema é que muitas vezes o estrago já está feito, né? Quando você consegue finalmente sair dessa lista, se a inclusão foi indevida, né? Ou foi injusta, ou foi excessiva, digamos assim, né? Mas não existe esse procedimento prévio. E essa é uma questão questionável, né? No Brasil não há uma coisa equivalente. Aqui sempre depende de ordem judicial uma restrição à disposição de bens ativos de uma pessoa, né? Então, essa é uma diferença importante.
Se a pessoa consegue sair dessa lista, consegue comprovar que foi colocada na lista a empresa ou a pessoa de forma indevida, tem algum tipo de reparação?
Automática não, automática não, Cássia. E assim, eles também, a UFAC deixa claro, né, que essa designação não equivale a uma condenação. Então, não tem uma penalidade, não tem uma multa, não tem uma prisão dessa pessoa, né? Isso sim dependeria de uma decisão judicial, mas traz esses efeitos todos que eu falei. E, portanto, se a pessoa é retirada, ela não tem direito automaticamente a uma reparação. O que ela pode fazer é, com base lá no sistema americano, processar o governo pela inclusão indevida e tentar obter reparação, indenização pelos danos que ela tenha sofrido, né? Esse é o que está disponível.
Expectativa que se tem é que a partir dessas sanções anunciadas agora, novas sanções possam vir, atingindo inclusive empresas aqui no Brasil?
Então, Milton, é difícil, muito difícil saber, né? Porque não há assim uma divulgação, né, prévia do que está sendo investigado. Inclusive, assim, neste caso, parece claramente que eles se basearam em elementos colhidos, inclusive junto a autoridades brasileiras, porque eles fazem menção a uma prisão breve no início do ano de uma dessas pessoas. Então, a cooperação entre os países no combate ao crime, né, é uma coisa permanente. E ela existe entre o Brasil e os Estados Unidos. E acho que a ênfase do governo brasileiro tem sido nisso. É preciso, reforçar esta cooperação e deixar cada um, exercer a sua competência no seu território, né? Então, não dá para saber, porque não há essa transparência, então não dá para saber o que pode vir, por aí. E aí entra um componente importante, que é o componente político dessas designações, né? Não dá para dizer que elas são puramente técnicas, porque a justificativa para aplicar essas sanções unilaterais pelos Estados Unidos são, o que eles enxergam como ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Então você percebe que é uma coisa muito ampla, né? Então dá a eles uma grande latitude assim para fazer essas designações e ninguém consegue impedir isso preventivamente, né? Então, a realidade é que não dá para a gente saber o que vem por aí, e o componente político pode ser importante.
Professor Nasser, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado a vocês.
Muito
Professor Rabi
obrigada.
Nasser, professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, conversou com você aqui no Jornal da CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento: Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Nove horas e 19 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. De olho aqui na situação do trânsito hoje, observando o trânsito ali da EPNB mais uma vez, continua com congestionamento, né? Nos dois sentidos, como foi nos dias anteriores, tem uma velocidade bastante reduzida ali entre o Riacho Fundo e o Núcleo Bandeirante, porém, nem se compara ao que a gente viveu no início da semana, ontem também na terça-feira. Isso porque a medida adotada pela UDR, ontem a gente deu aqui em primeira mão no CBN Brasília, de liberar as faixas exclusivas de ônibus até sexta-feira na EPNB, parece ter feito algum efeito realmente, melhorou um pouco o trânsito por lá. Medida que eu acho, inclusive, foi adotada com certo atraso, né? Submeteu aí os motoristas pelo menos a 2 dias de congestionamentos mais intensos, embora a gente ainda tenha essa lentidão nos dois sentidos da EPNB, melhorou um pouco a situação. E vai ser assim, com faixas exclusivas liberadas até a sexta, porque é o prazo dado pelo governo do Distrito Federal para encerrar a obra que está sendo feita na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante. Tomara que cumpra um prazo e liberem essa pista de fato, porque causa muito transtorno para os motoristas, mas hoje, como eu disse, com a faixa exclusiva liberada na EPNB, importante que se diga, melhorou um pouco a situação. 9h20.
CBN, tempo e temperatura.
Quem conversa com a gente hoje é a Thaís Cortez. Thaís, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Todo mundo passando muito frio aqui no Distrito Federal, esse início de manhã, madrugada, com os termômetros já registrando essa situação, Thaís?
Pois é, Bruno, os termômetros registraram sim, viu? Aqui no plano piloto a gente teve uma mínima de 15 graus, mas no Gama a gente teve a mínima de 10 graus. Então, realmente o dia amanheceu bem gelado, Bruno.
O frio que tem se intensificado aqui no Distrito Federal nos últimos dias. Hoje, ao longo do dia, essa temperatura vai esquentar um pouco mais?
Vai sim. Como a gente não tem previsão de chuva, né? Então o tempo deve ficar estável, alguma variação de nuvem, né? De nebulosidade, mas isso faz, como não vai ter chuva, a gente vai ter aí o aumento da temperatura ao longo do dia. Aqui no plano piloto deve ficar em torno de 25, 26 graus, mas quando a gente olha para o DF como toda essa temperatura pode chegar a 27, 28 graus, Bruno.
Tá certo. Muito obrigado pela participação, Thaís. Bom trabalho para vocês. Até mais.
O IMED te agradece. Até mais, Bruno.
9h22. Bem, a gente teve período de chuva prolongado neste ano no Distrito Federal até o mês de junho, né? Chuvas excepcionais foram registradas em datas, chuvas raras, e seguimos por muito tempo com os reservatórios com 100% da capacidade. Porém, agora já começam a diminuir um pouquinho, bem lentamente. O Descoberto está com 99,7% da capacidade e o Santa Maria 99,8%. Ou seja, garantia de recursos hídricos para o restante do ano. Este ano a gente passou um período maior com os reservatórios vertendo, inclusive, agora começam a baixar lentamente. A gente continua acompanhando também esses dados. 9h23, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
Meteorologistas confirmaram que o estado do Paraná foi atingido por um tornado agora no domingo. Ventos que chegaram a 200 quilômetros por hora. Ventos que foram responsáveis por danos estruturais em residências no município de Reserva, que fica na região central do estado.
Um tornado de categoria F2 na escala Fujita atingiu a cidade de Reserva, na região central do Paraná, no último domingo, segundo análises do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR. Reserva tem 24.500 habitantes e fica a cerca de 220 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. 130 famílias moram na região atingida pelo fenômeno climático. A escala Fujita mede a intensidade de tornados. A categoria 2 indica que houve rajadas de vento que variaram entre 180 e 253 km por hora e causam danos consideráveis. A análise preliminar do CIMEPAR envolveu imagens aéreas e exames em solo. Reinaldo Naib, meteorologista do órgão, comenta quais foram os indícios que apontaram para a ocorrência de um tornado.
Árvores quebradas, por exemplo, uma araucária com um diâmetro maior que 2 metros foi ao chão totalmente arrancada pela raiz. Várias araucárias tiveram só a copa arrancada. Os destroços, eles não caíram somente para um lado. Tu consegue ver a torção, tu consegue ver o giro associado aos destroços. Houve lançamentos de alguns galhos de árvores por mais de 50 metros, talvez até 100 metros.
Segundo o CIMEPAR, os ventos em reserva atingiram cerca de 200 km por hora. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, o temporal danificou 11 casas, das quais 4 sofreram danos estruturais. 50 pessoas foram afetadas e 10 precisaram deixar temporariamente suas residências. Este é o quarto tornado que acontece no Paraná em 2026. O primeiro ocorreu no município de Mercedes, em 1º de janeiro. Já no dia 10 de janeiro, um tornado de categoria F2 atingiu São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O último foi em Foz do Iguaçu, em 7 de fevereiro. Além dos tornados de 2026, houve também um em novembro de 2025, que devastou 90% da área urbana do município de Rio Bonito do Iguaçu, que fica a 380 quilômetros da capital. Na escala Fujita, a categoria desse tornado foi F4. Segundo a escala Fujita, as rajadas de vento podem ter atingido uma velocidade de 418 quilômetros por hora em Rio Bonito do Iguaçu no ano passado. De Curitiba, Gabriel Arouca.
E agora nós temos informação chegando do Rio Grande do Sul sobre as chuvas no estado. Estamos em contato com a Alessandra Roupen, da Rádio Gaúcha. Ela está em Passo Fundo. Alessandra, bom dia.
Bom dia, Cássia. Aqui no norte e no noroeste gaúcho, a gente tem registro de pelo menos 12 cidades com estragos desde a manhã de ontem, que foi quando a chuva se intensificou um pouco mais em algumas localidades específicas. Em Charrua, uma localidade do interior, 17 pessoas estão isoladas por conta do alagamento de algumas estradas. O que mais temos registro aqui nas cidades, especialmente em municípios da região de Erechim, é de alagamentos. Conforme a prefeitura, foram recebidos em torno de 17 chamados, principalmente de casas alagadas. O maior acumulado de chuva do estado foi em Jacutinga, que fica na região de Erechim. Conforme a atualização da Defesa Civil de hoje pela manhã, foram 150 milímetros na cidade nas últimas 24 horas. Uma outra cidade que fica naquela região é Barão de Cotegipe, onde algumas ruas do centro ficaram alagadas após o rio Jupirangaba transbordar ontem à noite. Conforme a última atualização de agora de manhã, o rio já voltou para o leito. Em Barracão, uma barreira desabou na BR-470, que causou o bloqueio do trecho, mas conforme a Polícia Rodoviária Federal, essa situação já foi resolvida ainda ontem à noite. Em Cerro Grande, foram registrados estragos em rodovias e lavouras, com um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Tem outra situação também em Pinheirinho do Vale, onde a água invadiu prédios de vários órgãos públicos e repartições públicas do município. Uma das situações mais graves foi registrada ainda ontem pela manhã em São José do Ouro, onde o elevador de um silo acabou sendo destruído pela força do vento e casas ficaram destelhadas também na zona rural. Outras cidades com danos são também Sananduva, Santo Expedito do Sul, Paulo Bento e Centenário. Norte e noroeste do estado estão sob alerta hidrológico e também tem alerta de inundação na fronteira oeste, especialmente para o rio Uruguai, Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Alessandra Roupen, da Rádio Gaúcha, falando conosco direto de Passo Fundo. 9h27.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Você já repararam aquele colete preto que o jogador da seleção usa debaixo da camisa? Não é uma peça do vestuário, é um sensor. E ele ajuda a decidir quem joga e quem descansa numa Copa do Mundo, por exemplo. Cada colete registra 3 coisas. Onde o atleta esteve em campo, pelo GPS, a frequência cardíaca, que mede o esforço do coração, e um índice chamado de player load, que estima o desgaste do corpo. Os clubes do mundo inteiro usam os mesmos coletes o tempo todo. E eles enviam esses dados à comissão da seleção todos os dias durante o ano, mesmo com jogadores espalhados pelo mundo. Assim, quem acompanha a ciência do esporte daquele time acompanha velocidade, fadiga e recuperação de cada um, mesmo estando de longe. A FIFA autorizou o uso desses coletes em jogos oficiais desde 2015. E hoje eles ocupam e equipam a maioria das 48 seleções do torneio. É a mesma tecnologia por trás de muitos aparelhos que você compra na loja às vezes. Até aqui parece que o que está mandando é um número, né? Mas tem um caso interessante que ensina o contrário. O jogador foi apontado como de baixo rendimento, porque ele tinha corrido cerca de 6 km na partida, quase a metade do que os outros colegas. No papel, era um candidato ao banco. Só que quando a comissão foi ver o vídeo e o que tinha acontecido durante o jogo, mudou tudo. O atleta estava sempre no lugar certo, na posição tática ideal. Ele correu pouco porque não precisava correr mais. Estava sempre onde a jogada ia acontecer. O dado bruto, só da velocidade e de quanto correu, dizia uma coisa. Agora, o olho do treinador e os vídeos mostravam outra. Então é o seguinte, essa história não vale só para o futebol. Vale para a sua saúde. Hoje quase todo mundo usa um relógio, uma pulseira, um anel, que conta passos, batimentos, mede qualidade do sono. É a mesma lógica desses coletes da Copa do Mundo. E o mesmo risco. O número é uma pista, não é um veredito. O aparelho pode dizer que a sua noite de sono foi ruim, que seu coração acelerou. Isso é uma informação, não é um diagnóstico. A diferença entre duas coisas é enorme. E confundir uma com a outra pode gerar ansiedade sem motivo ou até uma falsa tranquilidade. O GPS tem margem de erro de alguns metros. Então, cada fabricante vai calcular o desgaste do jogador de um jeito diferente. Por isso, comprar aparelhos distintos leva a conclusões erradas. Isso mostra que o sinal, ou seja, um dado isolado, engana. Você precisa entender esse dado dentro do contexto. E na prática, a orientação é simples. Se o seu relógio apontou algo estranho, não entre em pânico, mas também não ignore. Leva o dado para o médico, vai olhar o conjunto, ou seja, você no contexto e essa informação do relógio. Foi exatamente esse cruzamento entre o número e o olhar atento que impediu uma seleção de tirar de um time um jogador mais inteligente do que aquele time que estava em campo. A tecnologia não substitui o julgamento. Ela informa para facilitar o julgamento. Quem confundir as duas coisas vai errar na Copa do Mundo e errar na clínica também. O dado é um bom servo, mas um péssimo patrão.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O governo estabeleceu como meta reduzir a importação de fertilizantes dos atuais 87,3% para 34,9% até 2050. A gestão Lula também quer que a participação brasileira na produção global de minerais críticos passe de 8,3% para 12,2%. As propostas fazem parte do Plano Nacional de Mineração. O IBGE estendeu até o dia 9 de julho o período de inscrições para o processo seletivo simplificado para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O processo é feito pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição custa R$ 53,00. São oferecidas mais de 8.200 vagas temporárias, distribuídas em 5 cargos, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios. A Justiça da União Europeia rejeitou um recurso do Google e manteve uma multa de R$ 24,3 bilhões. Segundo autoridades do continente, a Big Tech obrigou a instalação de programas da companhia em smartphones como um dispositivo Android, em uma atitude que prejudicou a concorrência. Já o Google argumenta que o tribunal não considerou as medidas tomadas pela empresa para manter o Android gratuito. O Vaticano declarou a excomunhão de padres e católicos leigos que fazem parte da Fraternidade São Pio X, grupo católico dissidente e ultratradicionalista, que ordenou 4 novos bispos sem aprovação do Papa Leão XIV. Em decreto, a principal autoridade de supervisão da Igreja, o Dicastério para a Doutrina da Fé, alertou católicos de todo mundo que a Fraternidade, com sede na Suíça, celebra os sacramentos de forma ilícita. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Você lembra que eu falei hoje mais cedo? Data histórica, comemorada na Bahia hoje, esse 2 de julho, data que marca a independência do Estado? Pois Fernanda Cruz está lá em Salvador e fala para nós sobre as celebrações nesta quinta-feira. Bom dia, Fernanda.
Bom dia para você, Milton, Cássia e aos ouvintes da Rádio CBN. As comemorações do 2 de julho, data que simboliza a expulsão das tropas portuguesas da Bahia, e é considerada pelos baianos como a verdadeira consolidação da independência do Brasil, e movimentam Salvador e uma série de eventos cívicos, religiosos e culturais, não só a capital baiana, mas outras cidades do interior do estado. As comemorações começaram na última terça-feira, com a saída dos fogos simbólicos do Recôncavo Leste de Cachoeira e também do Recôncavo Norte da cidade de Mata de São João, que saíram em direção ao bairro de Pirajá, em Salvador. As comemorações desta quinta-feira começaram logo cedo, às 6 horas da manhã, com alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha. Às 8 da manhã, deu-se início à cerimônia. As cerimônias cívicas, o hasteamento das bandeiras por autoridades com execução do hino nacional pela banda de música da Marinha do Brasil. Às 9 da manhã, houve o início do desfile cívico com a participação dos caboclos de Itaparica, fanfarras municipais e estaduais e também da região metropolitana de Salvador. Logo mais, às 4 da tarde, haverá o desfile no bairro do Campo Grande com o hasteamento das bandeiras, execução dos hinos militares, além de colocação das coroas de flores no monumento ao 2 de julho. Vale lembrar também, Milton, que as comemorações têm como tradição também mostrar um termômetro político, principalmente por ser um ano eleitoral. É um evento que várias autoridades políticas participam, inclusive o senador Jacques Wagner. Ele foi recebido com vaias ao ser reconhecido pela população durante a caminhada, e essa reação ocorreu após semanas da deflagração da 9ª fase da Operação Complice Zero, que teve Wagner entre os alvos, e gerou desgaste da imagem dele neste que é um evento que é, de fato, um termômetro político. Milton.
Muito obrigado. As informações de Salvador foram da Fernanda Cruz. Apenas lembro aí que, do ponto de vista simbólico, né, essa informação, porque a partir desse ano, Salvador passa a ser a capital do Brasil no dia 2 de julho, nesta data, data então que a Bahia celebra a consolidação da independência no país. Está previsto agora em lei sancionada ontem pelo presidente Lula. Não altera ali o funcionamento de órgãos federais em Brasília, restringe sim a realização de atos oficiais e protocolares relacionados à celebração. É algo unicamente simbólico numa data como essa. 9h38.
A Polícia Federal está investigando se aliados do deputado Sóstenes Cavalcante forjaram a escritura de um imóvel para tentar justificar a origem do dinheiro em espécie que foi apreendido durante uma operação policial. A gente falou bastante a respeito dessa operação ontem. Lembrando que o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, disse que é vítima de perseguição política.
A Polícia Federal suspeita que o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e seus aliados tentaram forjar a escritura de um imóvel para justificar dinheiro vivo, que foi apreendido com o parlamentar em dezembro do ano passado. A informação consta em um despacho do ministro Flávio Dino, que autorizou nesta quarta-feira uma nova fase da operação Hint a Car, que investiga desvio de dinheiro da cota parlamentar para o aluguel de carros. Sóstenes não foi alvo da operação nesta quarta, mas pessoas ligadas ao deputado estavam na mira da PF. Em dezembro do ano passado, durante uma outra fase da mesma investigação, Sóstenes foi alvo de buscas e os agentes encontraram cerca de R$470 mil em dinheiro vivo dentro de sacos pretos no endereço do deputado em Brasília. Na época, o líder do PL alegou que os recursos eram da venda de um imóvel em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais. A PF, no entanto, descobriu que o imóvel só foi transferido oficialmente para um novo dono cerca de um mês após a apreensão do dinheiro. Além disso, segundo a PF, o suposto comprador que teria feito o pagamento em dinheiro vivo não fez saques de valores correspondentes na data da negociação, o que também reforça suspeitas sobre a versão do deputado. Ao determinar a nova fase da operação nesta quarta-feira, o ministro Flávio Dino, do STF, reforçou a hipótese de peculato. Segundo Dino, essa suspeita é grave, pois indica a possibilidade da origem do esquema envolver um parlamentar. O deputado Sóstenes afirmou que não tem o que temer, porque o dinheiro tem origem lícita.
Eu tive uma oferta de um advogado e produtor rural da cidade de R$500 mil e me pagou em espécie. Dinheiro lícito, declarado no meu imposto de renda, não existe lavagem de dinheiro, que é a origem desta investigação que está contra mim há um ano e meio, desde que eu, ainda vice-presidente dessa casa, fui anunciado que seria o líder do PL. Não é nada à toa, é tudo pensado, que para mim é uma clara perseguição.
Os agentes da PF realizaram buscas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais para coleta e preservação de elementos de prova em endereços de pessoas ligadas ao parlamentar. Foram recolhidos relógios de luxo e maços de dinheiro, com notas de R$50, R$100 e R$200, escondidos em livros falsos. Com a colaboração de Felipe Igreja, de Brasília, Ana Carolina Tomé.
Apenas uma curiosidade aí, a partir até dessa última informação da Carolina Tomé. Quer dizer, o dinheiro estava... Lembra que ontem a gente mostrou algumas caixas com dinheiro dentro? Sim. E tinha um livro falso também. Verdade. Com dinheiro dentro, como ela descreveu. Por que eu estou lembrando disso? Porque hoje de manhã, quando a gente falou aqui sobre aquele caso do Jairinho, está preso lá por homicídio, e foi descoberto com um telefone celular. Onde é que estava o telefone celular? Entre os livros. Acho que o pessoal não entendeu para que serve livro, né? Estou desconfiado disso. 9h42.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Nove horas e 44 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília com os principais destaques de hoje. Lembrando que vamos trazer no tema do dia mais detalhes sobre essa possibilidade de interrupção das atividades no Cine Brasília, após o governo do Distrito Federal deixar de fazer repasses para a organização que administra o espaço. Nós vamos falar sobre isso e quais as implicações desse impasse. Então, tema do dia de logo mais, com mais detalhes dessa história. Hoje também tem a Assim é Brasília com a Romina Caparelli. Nosso CBN Saúde vai falar sobre prevenção de quedas. Informações importantes, principalmente para idosos, né, que são os maiores prejudicados, as maiores vítimas de quedas em diversas situações. E hoje ainda a gente vai trazer aqui um evento muito interessante que vai rolar no aeroporto de Brasília, um pedal. O pessoal que quiser fazer a prática esportiva lá no local, ou melhor, pádel. Eu falei pedal, mas é pádel. Aquele jogo que parece assim, não é nem tênis, mas joga com raquete. Eu sei que a Mariana Machado pratica, então ela vai ter que explicar tudo pra gente sobre o pádel que vai rolar lá no aeroporto de Brasília. Então, assuntos pra gente tratar daqui a pouquinho no nosso programa. Olha, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte Lopes, é isso? E ele está perguntando, será que vai chover em julho? E não tem previsão, tá? Tá frio, pessoal do Instituto, o Giancarlo, desculpa, Jean. Tá frio, o frio está intenso, porém, o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia disse que não vai chover hoje. Eu recebi participação hoje mais cedo do Felipe Rangel falando que não choveu em Valparaíso, mas uma garoa, um sereno pela manhã, né? Que acabou chamando a atenção das pessoas lá em Valparaíso de Goiás. É o frio, né, Felipe Rangel? Esse sereno por aí também, mas chuva mesmo não tem previsão por parte do Instituto Nacional de Meteorologia depois daquele mês de junho completamente atípico, com chuva em dias que nunca antes o Distrito Federal tinha registrado qualquer pingo por aqui. Então, para frente agora é realmente seca que está prevista aqui no Distrito Federal. 9h47, a gente se encontra daqui a pouquinho no CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN.
Vamos atualizar as informações sobre essa nova fase da Operação da Polícia Federal, a Unha e Carne. Ana Luísa Barreto, no Rio de Janeiro, traz para nós o que ela apurou até agora. Ana Luísa.
Milton, um dos alvos de mandado de busca e apreensão dessa quinta fase, né, da operação O Encarne da Polícia Federal contra o crime organizado e o envolvimento dele com a política no Rio de Janeiro é o filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e pré-candidato a deputado estadual, Marco Antônio Cabral. Em nota, a defesa dele afirmou que o cumprimento do mandado de busca e apreensão aconteceu de forma tranquila, com total colaboração às autoridades. Marco Antônio negou qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita, lembrando que essa operação da Polícia Federal busca cumprir 3 mandados de prisão e 14, né, de busca e apreensão aqui na capital e também em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos presos da operação de hoje foi o pastor Márcio Ponço, ele foi encontrado num flat na Praia da Barra da Tijuca. Além deles, outros mandados de prisão são contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Os dois já estão presos e Rodrigo Bacelar está aqui na sede da Polícia Federal porque vai ser transferido para um presídio federal. Segundo a PF, o objetivo dessa operação é encontrar outros indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho, a Máfia do Cigarro, e possível ramificação do esquema junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo do Rio. Começaram depois que os agentes apreenderam planilhas com o bicheiro Adilcinho, com
Ana Luísa, nós estamos com um problema no contato com você, mas a Ana Luísa tinha trazido aqui já os pontos principais aqui dessas investigações que ela apurou, uma investigação que está em andamento. Ela também volta ao longo da programação da CBN com outros dados sobre isso. Infelizmente houve um corte ali no sinal que nós estávamos tendo com ela nesse momento, mas o básico dessas informações ela nos trouxe agora. 9h50.
Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Hoje vamos de mais uma música dos nossos amigos e ouvintes, Rolling Stones. Essa é nova, né? Novinha.
Isso aí, né? Não dá nem vontade de interromper, vai na balada.
Só tô pensando aqui em mandar aquele abraço pro Nick. Nosso ouvinte, pra quem nos acompanha.
Todo dia.
Meu amigo. E já mandou mensagem pra cá, disse que vai torcer pra Noruega.
Oba!
Pediu desculpas ao Brasil, mas vai torcer pra Noruega. Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia. Os Stones, o disco vai sair a semana que vem inteiro, mas as faixas que já foram lançadas estão muito boas. Parece muito promissor o disco.
Bom dia, Teco Medina.
Cássia, bom dia pra todos.
Bom dia.
Opa, seu som apareceu agora aqui, mas tudo bem. Bom, já que a gente começou falando aqui de Noruega, uhum, né? Essa torcida do Mick Jagger pela Noruega intensa e tal. Vamos começar com essa história, Teco, dos torcedores noruegueses, o que eles estão fazendo, as loucuras.
Loucura, Milton, tá? Correria em Oslo, todo mundo querendo ir para Nova York, companhias aéreas colocando voos extras e os voos lotando, estão indo até sem ingresso, tem empresa vendendo, colocando jatinho particular a R$ 120 mil o bilhete para levar os noruegueses. Chama atenção aqui, Milton, para a farsa, né? Todo mundo querendo ir, pagando, mas a remo mesmo ninguém indo, viu, Milton?
Ah, é verdade. É. Cadê os vikings agora?
É muito bom de fazer viking na festa fantasia. Na hora H é todo mundo de aviãozinho para lá, viu? É.
Mas o karma é instantâneo. Você sabe que eles têm uma desvantagem no jogo desse domingo. O Brasil vai entrar com um jogador a mais. Sabe quem? O Calorão. Que? A gente estava trazendo informação mais cedo aqui no Repórter CBN que as temperaturas previstas para o dia do jogo podem chegar a 46 graus. A região do jogo está no nível máximo de alerta do Serviço Nacional de Meteorologia. E essa partida vai ser realizada num estádio aberto e sem sistema de climatização. Quero ver os noruegueses enfrentarem esse calorão.
Tá mesmo. É, vi que enfrenta tudo, mas isso não, né?
Não pode, né? Não pode. Tem um protocolo esse, poderia, chegar na temperatura verdade. Como... Não pode jogar. Não pode jogar não, gente. Tô, nessa temperatura,
Os caras vão ter que entrar com aquele colete de gelo. Não é nem na hidratação. Vão ter que jogar com colete, trocar aquele colete de gelo durante o jogo, uma temperatura como...
Ah, eles vão inverter. Vai ser, sei lá, 45 minutos de hidratação e 3 minutos isso. De jogo.
Exatamente. Bom, enfim... Fiquemos aí nessa expectativa que temos para o próximo domingo, portanto, com Haaland no ataque dos noruegueses. Ô Zé, você está trazendo aí dados sobre o uso do celular, uso de internet pelos brasileiros.
Ah, Milton, nada como ver números, né, para entender as coisas como elas estão, né? Uma pesquisa do NordVPN, né, que é um aplicativo de privacidade e segurança digital, eles estão fazendo já há algum tempo, eles tinham feito em 2022, a questão é a seguinte, quanto tempo da vida nós estamos conectados à internet, né? Pensando nos brasileiros. 2022, a gente estava já, a expectativa era de 41 anos da nossa vida conectados à internet. De lá para cá, nesses últimos 4 anos, já pulou para 52 anos, quase 53, que a gente passa conectado. São 116 horas semanais que a gente está ali ligadão, 42 só com coisas de entretenimento, aí todo o resto que a gente faz. Tem um dado novo que não aparecia em 22, mas que agora está impactando bastante, que é o uso de IA, né? O quanto que as pessoas estão navegando, né, por plataformas de IA, né, para fazer as perguntas, conversarem lá com um amigo novo, virtual, né? E assim vamos, Milton. A gente está passando mais tempo conectado do que dormindo, trabalhando, namorando. Passou tudo, Milton.
O que que você fez uma reação aí quando o Zé trouxe, ameaçou falar sobre esse assunto, você disse, ih!
É, porque eu acho que eu estou muito conectado na internet também. Bom, no final, o texto da novela tá no celular. Aí eu acabo ficando no celular para ver o texto da novela quando está gravando e acabo vendo outras coisas. De outras coisas, vou para outras coisas. Eu estou bem nesse momento. Mas eu vejo ao meu redor, assim, quando... Por exemplo, se ela dá pausa na novela da gravação, tá gravando, aí dá uma pausa para arrumar a câmera, todo mundo vai pro celular. Estou dizendo isso no meu trabalho, né? Eu vou para o aeroporto, tá todo mundo no celular. Entro no avião, celular. Qualquer lugar que eu tenho ido, pelo menos, não sei vocês, não tem livro, não tem nenhum outro tipo de ócio. Não tem o ócio, né? Não tem o não fazer nada. O não fazer nada é ficar no celular, pelo menos pelo que eu tenho visto. Não sei se é bom ou ruim, mas é muito fácil de perceber.
O excesso é ruim. Tanto que quando a gente não tem ócio, você não tem, sei lá, novas ideias. Pensa quando você está tomando banho, como você pensa coisas novas, surgem novas ideias. Por quê? Você nunca teve uma ideia ótima tomando banho?
Não.
Ah, você já teve sim. Eu
tive uma ideia ótima.
Você não toma banho, Milton?
Milton. Sabe, aquele insight, aquela coisa que você pensa, que você não tinha ocorrido antes. E é justamente porque você não tem a possibilidade de estar lá com o celular embaixo d'água no seu chuveiro.
Você, Teco, quando você vai tomar banho, você tem ótimas ideias?
Ótimas ideias e ouço ótimas músicas.
Cara, ótimas ideias e ouve ótimas músicas.
É, tem caixinha de som que dá pra você colocar no box.
Mas aí você não tá com a mente livre.
Ah, mas pelo menos você não tá ocupando lá, scrollando rede social.
Até porque tá no banho, né? O celular não dá certo ali. Até alguns dão, né?
Mas hoje tem gente que se esqueceu o celular em casa e for trabalhar, deve ter crise de abstinência seríssima, assim, né? Deve ser quase que um AA, assim, né?
Não, mas peraí, mas daí você não consegue pagar a conta.
Né? Como não? Não tem cartão? Não tem cartão?
Não, tá tudo no celular, amigo.
E o cheque?
Celular. Se me pararem no carro lá e pedirem CNH, tá no celular.
Ué. Ah, tá tudo, isso aí tudo tem físico, Milton.
É, tem jeito. Ver, né?
Não é
no celular.
Sim, mas não é indispensável. Ó, quer os números aqui divididos? Ó. Tempo que a gente gasta em minutos por semana. Redes sociais, 740 minutos. Consumo de série, filme por streaming, quase 700. Assistir vídeo online, né? Tipo YouTube, 650. Ouvir música, que nem o Tep,